Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à tertúlia matinal de hoje. Meu nome é Sandra Tornielli e eu vou apresentar o tema da inteligência sinalética ecológica. Então, eu vou me apresentar e depois vamos apresentar, aí vou pedir para as nossas debatedoras se apresentarem e aí eu vou fazer uma pequena explanação do tema e depois nós abrimos para perguntas, né? Então, eu sou administradora, sou professora universitária, consultora de carreira e de negócios, e dentro da conscienciologia eu estou desde 89, sou meio antiguinha aí, né? Comecei a voluntariar em 1990, a ministrar aulas, né, da conscienciologia em 91, e depois iniciei TENEPS em 2000. Sou autora do livro Mapeamento da Sinalética Energética para a Psíquica, também coautora do livro Competências Parapsíquicas e do livro Diretrizes da Autogestão Existencial. E dentro do voluntariado, hoje, a IC, que é o voluntário, é a Uniescom, né, União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Então, agora eu queria convidar as minhas debatedoras aí para se apresentarem. Pode. Tá sem o som, Nelly.
Bom dia, eu sou Nelly Vieira, eu sou jornalista voluntária da Comunicons e do Jornal da Cognópolis, e agradeço aí o convite da Sandra para debatermos aqui sobre essa comunicação, dos sinais e da sinalética, né? Como aprimorar essa sinalética e chegar nessa sinalética, o que ela nos ajuda nessa nossa comunicação, né? Que ultrapassa os sentidos do soma, do energossoma. Então, esse aprofundamento, essa inteligência comunicativa é mais completa. Obrigada.
Eu sou Denise Tornieri, sou irmã da Sandra, sou aqui de São Paulo, eu sou graduada em tecnologia do controle de obras e trabalho como analista de cobrança, sou verbetógrafa, eu tenho como tema de pesquisa o belicismo e mais recentemente a desperticidade. Sou voluntária na Conscienciologia desde 2014 e na Apex desde 2020, né? E sou tenepsista desde 2021. Agradeço muito a Sandra pelo convite. Eu acho que vai ser um debate muito bacana. O tema é muito, muito interessante. Vamos em frente. Obrigada.
Primeiramente, bom dia a todos, né? Meu nome é Cassiele, eu sou voluntária da Sinvex e também participo do Colégio Invisível da Sinaleticologia. Atualmente eu pesquiso a sinaleticologia e também a invexologia. Eu sou de Minas Gerais, da cidade de Conceição dos Ouros, né? Acho que é bem conhecida. E muito obrigada pelo convite, Sandra. Vamos aí para o debate.
Bom dia a todos, o meu nome é Vera Marini, eu sou psicóloga, eu sou acupunturista e também tenho formação, sou mestre em fitoterapia chinesa. Sou de São Paulo, né? E o meu, eu sou docente de conscienciologia já há algum tempo, tenepsista, voluntária da ICTNEPES e também estou participando junto com o grupo, né? No Colégio Invisível da Sinaleticologia. E o meu tema de pesquisa, assim, prioritário é a despertologia. E gostaria aqui de agradecer a Sandra pelo convite, mais uma vez, de poder estar participando junto com ela e todas as colegas aqui na tertúlia matinal. Obrigada.
Vou aproveitar então, Sandra, e dizer para todo mundo também que eu sou voluntária da TM aqui e que eu estou disposta, né, a pegar todas as perguntas de quem tiver no chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para Sandra, quiserem baixar o paper que ela fez tão caprichoso, tão bonito, que está aqui no link, vocês já podem baixar, e acompanharem e mandar as perguntas no chat que a gente vai estar tá passando aqui para Sandra. E bom
E
dia para todos.
a Carol também é especialista na sinalética da triscagem ocular. Muito bom. Então, eu vou agora fazer a apresentação do tema através de alguns slides. Vocês já têm esses slides, né? Mas eu vou aprofundar em alguma parte que pode ser que vocês não que a gente não tenha comentado aqui e algumas coisas que eu acrescentei, tá? Então, aqui eu costumo assim seguir dentro do paper, né? Dos itens do paper que vocês têm em mãos aí, quem não tem ainda vai baixar. Introdução, enunciado, a premissa, argumentação, conclusão, complemento e adendo. Esse paper, ele tem a chapa do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que é de autoria do professor Valdo. Então, a gente usa essa chapa aqui na tertúlia matinal. E também nós estamos usando essa mesma chapa para a primeira parte do Dicionário de Sinaleticologia. Então, eu agradeço muito ao Eduardo Azevedo, né, que também nos deu essa ideia, essa inspiração. E a gente acaba de fazer aqui e já entra num verbete do dicionário lá da sinaleticologia, né? Então é bem interessante. Antes de mais nada, aqui é um ambiente de pesquisa, né, e de refutação, e é importante a gente falar do princípio da descrença, que também é uma proposta, né, do pesquisador, professor Valdo Vieira. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, isso significa que o que a gente está falando aqui é com base na pesquisa, né, bibliográfica, na pesquisa, nos estudos, principalmente também nas nossas experiências. E cada um, o ideal é não ir no nosso bico, né? É fazer as suas próprias experiências para poder chegar até onde a gente está falando ou até ultrapassar e ampliar o que a gente está falando aqui, né? Então, acho que esse que é o objetivo aqui dessa tertúlia matinal. E esses temas, por exemplo, muitas vezes eles vão se tornar verbetes da enciclopédia, ou eles vão se tornar um artigo também. Então, esse paper, ele também tem um caráter de draft, ou seja, ele não está concluído totalmente. Então, todas as inclusões, contribuições são super bem-vindas, tanto daqui dos nossos debatedores, quanto dos tertulianos, né, matinais, que estão nos ouvindo. Então, por favor, envie suas perguntas e também contribuições. Eu vou também informar vocês que a base, né, dessa pesquisa que a gente tem feito é a partir do livro que eu sou autora, que eu já comentei, e esse livro está disponível PDF gratuito, tá, gente? Na Editares. Ele também é, você pode comprar ele, o livro, né, físico, e ele está em e-book na Amazon e várias outras lojas online. Mas se você quiser ele gratuito, ele está em PDF, né? Então, se quiser até baixar agora e acompanhar algumas coisas que nós vamos falar, é interessante. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui, né, para quem está escutando pela primeira vez, a base, né, de tudo que a gente está falando vem a partir do estudo do parapsiquismo. E o parapsiquismo é a condição da consciência, da consciência, capaz de vivenciar parapercepções além dos sentidos físicos, além do corpo físico. Então, são esses sinais que nós vamos falar também, eles vêm a partir desse desenvolvimento parapsíquico. E para introduzir também, nós vamos falar o que é a sinalética. Já que nós estamos falando de inteligência sinaleticológica, nós vamos introduzir o tema, né, que é a sinalética parapsíquica. Então, aqui nesse esquema que a gente trouxe aqui, é mais para trazer os elementos fundamentais, né, que são da sinalética energética parapsíquica. Então, são sinais anímicos, ou seja, produzidos pela própria pessoa, né, com as suas energias, com a sua descoincidência dos veículos de manifestação. Então, a identificação, o registro dos sinais anímicos e parapsíquicos energéticos que a pessoa tem, e que se tornam para ela um fator de percepção indiscutível, por exemplo, da presença de consciências extrafísicas, né, ou consciex, tanto amparadores como consciências assistíveis e até assediadores, né? E também das percepções e parapercepções dos fenômenos e parafenômenos ao seu entorno. Então, pode ser um acoplamento energético, uma telepatia, uma assimilação, uma clarividência. Isso tudo, assim, é bem abrangente, né? Mas a pessoa pode perceber, às vezes, a característica da sinalética é que ela traz informações antecipatórias. Então, às vezes, antes de você fazer o acoplamento, você também percebe as energias que vão ser emitidas pela outra pessoa. Antes de você chegar no local, você também pode perceber esses sinais. Então, ela tem uma característica antecipatória e você pode ter essas percepções tanto na vigília física, como está aqui o rapaz lendo ali, e a moça, uma amparadora, ajudando ele a se concentrar no estudo. E também pode, por exemplo, quando você está projetado. Então, a gente tem até entre nós aqui vários pesquisadores que já tiveram experiências projetivas com percepções de sinaléticas fora do corpo. Então, isso é uma coisa nova, é uma coisa interessante, mas que nós já temos alguma experiência, né, estudo sobre o assunto. Então, a sinalética é justamente isso, é um conjunto de sinais energéticos que você percebe. Só que ela é. Assim, não é todo sinal que é necessariamente uma sinalética. Então, você pode identificar um sinal, mas para que você fale, para que você possa confirmar que seja uma sinalética, você precisa ter registrado várias vezes e também identificar o significado, né? Então, e com isso você vai tendo o quê? A repetição do mesmo sinal com o mesmo significado. Então, por exemplo, eu tenho uma que eu costumo falar bastante aqui, que eu já venho mapeando há mais de 20 anos, né? A Vera, a Cassiela, a Denise, também tem várias aí, depois elas vão contar para vocês. Mas assim, no mínimo, o que que é o ideal? Que você mapeie, assim, no mínimo uns 2 anos essa sua sinalética, para que você tenha essa confirmação. Então, qual que é a minha sinalética mais comum? É a do zumbido no ouvido. Pode ser no ouvido direito ou no esquerdo. E tem vários tipos de zumbido. Tem até o professor Alexandre Zaslavsky que estuda, né, a sinalética auditiva e que vocês vão perceber que existem vários tipos, né? Então, por exemplo, dentro dessas várias que eu identifiquei, uma que é bem comum é a da presença de consciência a ser assistida. E normalmente ela vem na condição de escagem. Então ela não afeta a minha psicosfera do ponto de vista de eu me desequilibrar. Eu percebo a consciência que vai ser assistida pelo zumbido e começo já a trabalhar com as energias. Normalmente são consciências que têm um padrão energético um pouco mais denso. Até por isso que eu acho que elas têm essa condição de afetar a função auditiva. Tem outras também, por exemplo, que são bem comuns, por exemplo, que eu tenho da ectoplasmia. Então, também atinge a questão do ouvido. Eu percebo como se fosse um zumbido de uma abelha dentro do meu ouvido, como se tivesse um inseto dentro do meu ouvido, já é diferente da outra. Então, assim, aí eu fui mapeando essas sinaléticas durante todos esses anos e hoje eu não tenho dúvida, né? Então, a sinalética ela serve para isso, para você identificar e fazer alguma coisa em relação a ela. E em relação a holossoma, né? A gente vai ver que a sinalética ela atinge todos os veículos de manifestação. Então você tem as somáticas que a gente está falando agora, por exemplo, o zumbido, pode ter uma aragem refrescante, pode ter um arrepio, né? Que é o banho, muitas vezes é o banho energético que as pessoas percebem, mas ela envolve os outros veículos. Então, por exemplo, o energossoma pode ser correspondente à pulsação de algum chakra, né? Ampliação de um campo energético. Psicossomática, ela pode ser, por exemplo, uma questão de acalmia ou de sensações emocionais relacionadas a algum evento, né? Ou ansiedade, até por causa de uma pressão extrafísica que a pessoa esteja sentindo. E a mental somática, que tem relação com, por exemplo, uma percepção de ampliação dos atributos mentais somáticos, ou, por exemplo, de você acessar a sua holomemória para trazer um assunto específico para um aluno dentro de uma sala de aula. Então, isso é uma sinalética, né, mental somática. E até pouco tempo atrás eu nem sabia, vendo uma das tertúlias do professor Valdo, que ele deu isso como exemplo, né? Ele falou: quando você abre um canal na sua holomemória para poder assistir melhor, né, as aulas e os alunos, né, os assistidos aí. E aqui a gente vai fazer a definição básica, né, da sinalética, da inteligência sinalético-lógica. E trazendo para vocês, justamente, eu vou depois especificar melhor. Então, é a capacidade ou competência, né, conhecimentos, habilidades e atitudes da consciência sensitiva lúcida e identificar, registrar e mapear o conjunto dos sinais energéticos e parapsíquicos personalíssimos ou as autossinaléticas a partir das percepções extrasensoriais, das faculdades mentais, dos atributos mentais somáticos, das percepções energéticas e das sensações somáticas, físicas e fisiológicas. a fim de agir de modo interassistencial perante a percepção de consciência para fenômenos, avisos e sinais de alerta. Então, aqui a gente vai trazer para vocês uma visão do que a gente falou, só que expondo um pouco mais cada item, né? Então, a gente falou do chá, né? O chá é a sigla, né, que a gente usa para conhecimentos, habilidades e atitudes, que é também sinônimo de competências. Então, a gente pode dizer que existem as competências sinalético-lógicas. Inteligência sinalético-lógica, se a gente fosse fazer uma sinonímia aqui, um sinônimo, seriam as competências sinalético-lógicas. E essas competências, elas dependem de um conhecimento, de uma habilidade, de uma atitude. Por exemplo, uma pessoa que queira desenvolver as suas sinaléticas deve começar primeiro com a teoria, né? Buscando os livros, buscando, né, ler, se puder ler o livro, né? Esse livro em uma semana você lê. Mas se quiser estudar, você vai gastar mais tempo. Aí tem os vários, tem o dicionário, tem vários temas, né, que já foram abordados. Tem os verbetes, o verbete do professor Valdo, que é a sinalética parapsíquica, e tem outros verbetes que foram surgindo, né, dentro de todo esse processo. Então, vocês vão estudar. Primeiro é estudar. Depois, a habilidade. A habilidade vem com a prática, né? Então, você vai perceber se você é hábil naquilo ou não, se você tem capacidade de fazer aquilo ou não. E a atitude é você usar a sua habilidade, né? Você usar aquilo que você já percebe que você tem condições. Então, aqui, nós vemos que isso, no caso da inteligência sinalético-lógica, esse conhecimento, habilidades e atitudes, elas aparecem a partir das sensações somáticas, das faculdades mentais, das percepções extrasensoriais. Vocês lembram lá no quem está acostumado a ler o verbete? Nós sabemos que essas são algumas condições da tribotologia, né, que o professor Valdo coloca na questão dos verbetes. E essa tribotologia, no caso da inteligência sinalético-lógica, ela acontece ao mesmo tempo. Então você pode, como a gente falou anteriormente, você tem as competências, né, de percepção somática, extrasensoriais e mentais. E aí, então, você vai compor aqui as competências sinalético-lógicas principais, porque aí depois a gente vai, ao longo do assunto aqui, a gente vai expor outras, né? Saber observar, saber identificar tudo os sinais e as sinaléticas, né? Saber registrar, decodificar, saber mapear e saber utilizar os sinais energéticos e as sinaléticas de modo cosmoético. Então, aqui são as competências, né, que você, de alguma forma, você vai estar desenvolvendo ao mesmo tempo que você está desenvolvendo as suas sinaléticas. Existe uma retroalimentação entre um e o outro. E como a gente estava falando dos veículos, né, de manifestação, do holossoma, então você tem o corpo físico, você tem aqui o psicossoma e o energossoma, representado aqui nessa condição das percepções extrasensoriais, e tem o mental soma relacionado às faculdades mentais. Então a gente vê que a inteligência sinalético-lógica, ela é holossomática. Ela pega todo o holossoma, né? Não é uma coisa só. Por isso que ela, muitas vezes, para algumas pessoas, ela é complexa, né? Apesar de ser uma coisa básica, né, que todo mundo percebe alguma coisa, né, em algum momento, ah, eu tive um zumbido, ah, eu tive um arrepio, eu tive uma coisa, mas ela não coloca, às vezes, a sinalética como um ponto fulcral de decisões, um ponto que vai ajudar ela a tomar a decisão certa, a assertividade cosmoética, ou a percepção da sua pensanidade. Então, o ideal é ela usar a sinalética, ou a sinalética na sua vida como um item transversal, ou seja, ele percorre todas as áreas da vida, para ela poder utilizar isso de modo habitual, porque isso vai fazer com que ela tenha a tal da autoconsciência multidimensional, né, e parapsíquica, né? Então ela está o tempo todo ligada no on, né? Ela está no online. Aqui não tem no online, você está um on multidimensional. E aí, com isso, o que que a gente percebe? Que nós temos, com a inteligência sinalético-lógica, com essa capacidade da gente observar, identificar, decodificar e mapear as nossas sinaléticas, no holossoma, nós vamos chegar na comunicação interveicular, que é justamente essa condição que nos faz perceber quando que um pensene, né, um pensamento, um sentimento e uma energia está, assim, de alguma forma afetando ou impactando algum veículo de manifestação. Porque o pensene, ele tem relação com os veículos de manifestação, né? O pensamento com o mental soma, o sentimento com o psicossoma e as energias, né, com o energossoma e o soma. Quando você consegue perceber essas conexões interveiculares e também essas conexões energéticas de um veículo para outro, a gente vai ver que tudo é muito mais complexo. E você, a sinalética, ela vai muitas vezes estar sendo específica de um veículo ou de um item do seu pensene mais do que o outro. Mas é uma comunicação interveicular. Tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que, mais uma vez, ela é complexa, né? E aqui a gente vem com essa ideia, né, da comunicação. Retomando aquele slide, né, do holossoma. Então, a sinalética ocorre a partir de uma comunicação interveicular, envolve todos os veículos de manifestação ao mesmo tempo, porém pode ser percebida de modo mais ostensivo a partir de algum veículo específico. Desse modo, também tem relação direta com os pensenes, pensamentos, sentimentos e energias, e o carregamento maior ou menor em cada componente. Por exemplo, o componente do PEN, que é relativo à sinalética do padrão homeostático. E por falar nisso, eu queria chamar aqui a Nelly para falar de um evento que nós estamos organizando, né, em parceria, né, o Colégio Invisível da Sinaleticologia e a Comunicons, que tem tudo a ver com esse ponto que nós estamos falando aqui. Nelly, você poderia falar um pouco desse evento para nós?
Sim, Sandra, sobre a comunicação interveicular, né, de todos os veículos. Então, pegando também o gancho da inteligência que você colocou ali, eu vejo um dos pontos interessantes, a inteligência comunicativa, né, pega todos os veículos, o soma, energossoma, mental soma, mas às vezes a gente observa dentro dessa percepção desses sinais que compõem a sinalética, às vezes, qual é o momento de falar? Às vezes a gente observa que às vezes é até o momento de ficar quieto, observando mais, né? E às vezes não falar naquele momento é o que está mostrando naquele contexto, né? Então, antes de entrar no tema da comunicação interveicular, mas que isso também tem a ver com esse ponto. Às vezes você está participando de um debate, alguém está trazendo um conteúdo e você lembra de alguma outra coisa, né? Então vem tudo isso. Mas aí você pensa, será que eu vou começar esse assunto agora? Porque aí vai cair o foco. Então, eu acho que eu vou deixar aprofundar esse tema e depois eu trago outro, né?
Ótimo.
Então, não é esse momento de colocar.
Tá
Então,
ok.
eu vejo isso como uma inteligência comunicativa, uma
Muito
inteligência
bom.
contextual, talvez, né? Então,
Perfeito, perfeito.
isso. E aí, o que a Sandra está trazendo, que ela até colocou ali a logo, né, do Colégio Invisível da Sinaleticologia, nós estamos aí nessa parceria com o Colégio Invisível, realizando uma oficina. Então, é uma oficina que vai ser uma oportunidade da pessoa preencher um formulário e ter o seu perfil parapsíquico, né, com acompanhamento aí da equipe do Colégio Invisível da Sinaleticologia. E durante toda uma semana, então a pessoa escreve na oficina, ela vai ter o primeiro dia, que vai ser o dia 23 de no próximo sábado, né? Então ela vai ter uma explicação, as primeiras aulas com orientações, ela tem uma semana toda para mapear isso que a Sandra falou, que pode levar 2 anos para ter ele formado, mas ela já vai ter uma orientação para ter essa base, né? As dúvidas dela ela tira durante essa semana, e aí no final do dia 30, que é uma semana depois, ela vai lá, estão as 2 últimas aulas, e terá avaliação, né, de como vai ser isso. Então, é muito interessante porque ela vai ter esse formulário para ela preencher prévio à oficina, o acompanhamento de uma semana, vai ter a apostila, né, o manual, a equipe aqui do Colégio Invisível da Sinalética e Ecologia já tem o um manual do aluno para esse evento. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito interessante de nós aprimorarmos essa nossa sinalética. Eu vou dar um exemplo meu de sinalética, mais básico, assim. Quando eu tenho um formigamento em cima da cabeça, eu percebo que aquilo é alguma coisa que reforça aquilo que está acontecendo. Então, eu fico mais atenta e eu percebo que aqui eu vou por ali, eu vou seguir aquele fluxo e as coisas estão indo. Quando tem aquele sinal, aquela dor na nuca, aquele negócio pesado, aí eu sei que eu tenho que trabalhar mais energia. Não que não seja bom, mas o momento está exigindo mais, né? Então, assim, mas tenho muito mais a aprender e estamos nessa parceria com a oficina e quero ser uma de se você muito beneficiada com essa semana que para nós da equipe já começou, né? Semana da Sinalética Ecologia.
Muito bom. Então, Nelly, eu vou dar continuidade aqui. Eu só queria confirmar com a Carol, Carol, porque eu não estou vendo aqui na nossa tela o item de transmissão e nem de gravação. Tá tudo certo? Está sendo transmitido?
Tá tudo certo, estamos ao vivo no YouTube, já temos algumas perguntas aqui para
Então
você.
tá
Então,
bom.
é assim
É
que
que eu
terminar
achei que não ia.
a gravação,
Tá. Você
eu entro.
que... Tem uma pergunta já?
Já tem algumas, mas pode terminar a
Posso, vou
apresentação.
terminar então,
E aí
tá
a
bom.
gente entra com as perguntas depois, mas tá tudo
Tá
certo,
ótimo.
Sandra. Todo mundo dando bom dia e agradecendo muito.
Ah, tá bom então. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, a gente estava falando justamente dessa condição, né, da inteligência da comunicação interveicular. E com isso, né, eu achei importante a Nelly passar essas ideias, né? Vocês estão vendo, né, o slide? Tá tudo bem? Então agora a gente vai falar dessa condição que até a Nelly já comentou, né? Que foi, eu percebi pelo estudo que eu já tinha feito das outras inteligências, né? A conexão de outras inteligências, né, com a inteligência sinalética-ecológica, por exemplo, como ela comentou da inteligência comunicativa, né? Esse exemplo que ela deu foi interessante, porque a gente tinha combinado, né, dela falar nesse momento, mas pelo que ela percebeu, parece que não era o melhor momento, mas tudo bem, já foi, né? Estamos aqui, né? Aquela história, né? Ao vivo a gente tem que aprender tudo ao mesmo tempo agora, mas faz parte. Essa inteligência, por exemplo, parapsíquica, que a gente sabe, né, que é importante, de você saber usar o seu parapsiquismo. Quando a gente fala de inteligência, é lembrando daquele chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, assim, quando a gente fala de inteligência parapsíquica, é saber utilizar o parapsiquismo de modo cosmoético. A inteligência evolutiva é você saber utilizar tudo que você tem de trafores, tudo que você tem de conteúdo, né, da sua cognição para a evolução sua e das outras pessoas. A inteligência interassistencial é você também saber usar todos os seus atributos, mega atributos, para fazer assistência aos outros. A inteligência conviviológica é você saber conviver de modo cosmoético também com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com o universo, né? E existe aqui também a inteligência preventiva, que eu achei bem interessante, né? Depois, lá no final, vocês vão ver que eu vou indicar um verbete sobre esse assunto, que eu desconhecia, que tem tudo a ver com a inteligência sinalético-lógica, porque a inteligência sinalético-lógica, sendo essa capacidade de você usar suas sinaléticas também para fazer assistência, para se defender e para ajudar os outros, ela é preventiva, né? Então, ela tem essa conexão maior. Conviviológica, porque você está o tempo todo fazendo essas interconexões e percebendo esses sinais, né? Quando que é uma consciência que pensou em você? Quando que é uma consciência? Quem é essa consciência? Que tipo de energia é essa, né? Uma energia singular de cada um. Então, nós vamos ver que ela tem essas características. E como nós vimos que a inteligência em si é uma competência, a gente pode dizer que a inteligência sinalético-lógica, ela tem essas competências. Competência parapsíquica, evolutiva, interassistencial, conviviológica, preventiva e comunicativa. Então, ela é bem mais ampla, né, do que a gente pode, e a gente pode acrescentar muito mais coisas estudando cada uma dessas inteligências. E outras também, mas nós caracterizamos aqui essas inteligências tendo maior conexão com a inteligência sinalético-lógica, né? Aqui eu só trouxe para vocês, dentro do que já estava no paper, algumas coisas a mais, né? Então, por exemplo, na inteligência evolutiva, o que que é importante? É a pessoa saber identificar a sinalética do padrão homeostático de referência, ou ortopadrão, como eu estou chamando, orto, que é cosmoético, é reto, é um padrão de qualidade de referência. Que isso faz você melhorar, né, a sua sobrevivência, melhorar a sua qualidade de vida em todos os sentidos. A inteligência parapsíquica, que a gente já falou. Aqui a preventiva, né? Lembrando então que tem relação com a sinalética energética parapsíquica pessoal antecipatória. Isso está no verbete, eu achei bem interessante e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. E outra questão é a sinalética do locus minoris holossomático. Ou seja, você, quando você antecipa, você vai poder, por exemplo, fazer um mapeamento dos locus minores holossomáticos, ou seja, quais são os pontos fracos de vulnerabilidade que você tem no seu holossoma, no soma, no energossoma, no psicossoma e no mental soma. Porque esses sinais vão te ajudar a melhorar a sua autodefesa e manter o seu padrão homeostático, né, pessoal. Então, isso tudo também é inteligência sinalético-lógica. Dentro dos atributos mentais somáticos ou das faculdades mentais, a gente pode trazer aqui os atributos da atenção dividida. A atenção dividida, para nós, é assim, quando nós estudamos lá dentro da escola de parapsiquismo, eu sou uma das professoras, né, que inclusive dou aula de sinalética e outras aulas também, e tem no livro, né, Competências Parapsíquicas, esse capítulo, né, da competência da sinalética. Nós temos a competência chamada competência transversal, competência parapsíquica transversal, que além de ser um atributo mental somático, é uma competência transversal, atenção dividida, porque sem ela, a consciência sensitiva ou parapsíquica não consegue administrar ou gerenciar ou perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor, diante das múltiplas dimensões, dos múltiplos veículos de manifestações. Então, é preciso desenvolver a atenção dividida. Por outro lado, o fato de você desenvolver o seu parapsiquismo e a sua sinalética, você está também desenvolvendo a atenção dividida. Então, olha só que interessante, uma coisa leva a outra. E a atenção dividida vai te servir para N outras coisas na sua existência. Inclusive, por exemplo, ter captação de ideias de amparo, porque você vai ficar com a sua atenção, o seu radar vai estar muito mais ampliado, né? Então, olha só as vantagens, né, de você desenvolver a atenção dividida e também diante das sinaléticas, né? Outra coisa importante aqui que nós encontramos, depois do paper, né, é a questão do verbete chamado identificação do padrão, onde o professor Waldo coloca a elaboração do dicionário particular com as próprias sinaléticas energéticas parapsíquicas. Ou seja, ao longo de todos os anos que você estiver estudando as suas autossinaléticas, você vai compor o seu dicionário, né? O dicionário autossinalético-lógico, né? O dicionário que a gente está propondo dentro do Colégio Invisível da Sinaleticologia, ele vai ter uma característica mais generalista, mas vem a partir das nossas experiências, né? Então, é uma coisa híbrida aí, nesse caso. E você pode ter o seu particular, né? Para que você possa, ao longo dos anos, você acumulando cada vez mais essas sinaléticas, identificando e mapeando para você poder, ter essa inteligência sinalético-lógica, ou seja, usar na hora que precisa, né? Do autodiscernimento é importantíssimo, né? Que a gente vai pontuar aqui a questão da hermenêutica sinalético-lógica. Tem até um capítulo, né, no mapeamento da sinalética, que eu falo sobre a hermenêutica sinalético-lógica e falo da questão da hipostasia, que é o erro, o engano na parapercepção, que são o quê? A partir das bias parapsíquicas. O que são bias? Seriam o quê? Interferências, né? Seriam as variáveis preconceituosas que você pode ter na hora de avaliar uma sinalética. E eu até, dando um exemplo aqui para vocês, eu descobri tive uma percepção, né, dessa hipostasia recentemente. Então, no fato de eu estar estudando, não me deixa de fora dessa condição. Por isso que é preciso estar sempre observando e sempre revendo as suas próprias sinaléticas, né? Então, por exemplo, eu tinha uma sinalética que eu percebia a evocação quando alguém estava me evocando mentalmente. Só que por causa de uma sinalética que eu percebia essas pessoas, eu tinha uma percepção de como se fosse um ataque. Não necessariamente era um ataque. Eu percebia que tinha uma invasão na minha psicosfera e eu me defendia, né, de alguma forma, achando que eu estava sendo assediada ou alguém estava me atacando. E quando eu pensava sobre isso, nesse pensamento de desconfiança, né, um pensamento de que estava sendo atacada, é o quê? É um pensamento bélico do passado, né, aquela coisa que vem lá de outras vidas, um temperamento bélico, né, até eu também estudo o antibelicismo, o temperamento bélico, eu também tenho algumas questões nesse âmbito para poder, reciclar. E a partir dessa percepção, né, eu pude reverter e fazer essa reciclagem desse sinal, que antes eu achava que era um ataque, e depois eu comecei a acolher quando alguém me evocava do ponto de vista do mega foco interassistencial. E aí mudou da água para o vinho, ou seja, em vez de eu me sentir mal, atacada, por que que eu me sentia mal e atacada? Porque eu me conectava com os traços fracos ou os assediadores da pessoa, achando que a pessoa ia me atacar, eu atacava até certo ponto antes, né? E aí eu acabava me conectando com esse padrão muito ruim. Me dava dor de cabeça, me dava enxaqueca, me dava um monte de coisa e eu não sabia o que que era. Aí até que a coisa, vamos dizer assim, que a ficha caiu, né? Que eu pude entender e reverter esse padrão, né? Então não foi fácil. E isso é importante porque aí eu fui percebendo, agora eu estou usando a minha inteligência sinalético-lógica, não assim me prejudicando, mas ajudando e ajudando as outras pessoas, né? Então a pessoa tem que estar sempre com uma pulga atrás da orelha. Será que esse sinal é isso mesmo? Será que eu estou interpretando de forma correta? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu já vi isso acontecer N vezes. Sempre foi assim, mas nem sempre. Então eu até coloco uma dúvida, né, naquilo que você tem certeza, né, dos 20 anos que você faz aquela análise daquela sinalética, questione, não acredite que isso é o que é quando você ainda não viu todas as variáveis, né? Então eu acho que vale a pena ficar aberto nesse sentido. E outra tipo, né, de atributo consciencial que ajuda nessa inteligência sinalético-lógica é essa visão cosmoética. Então, eu estou percebendo cada vez mais e conversando cada vez com mais pessoas que percebem a sua sinalética correspondente à cosmoética ou à falta de cosmoética. Então, a cada pensamento torto que a pessoa tem, pim, bate na nossa psicosfera ou bate na nossa energia, aquilo mostra que nós não estamos com uma ortopensenidade. Então, isso é o tempo todo. Só que aí a pessoa, o que que ela faz? Ela costuma, né, a ter uma autocorrupção, ou costuma ter algum mal-estar, mesmo que seja pequeno, e vai levando com a barriga, né? Agora, se nós estivermos conscientes disso, se a gente estiver realmente focados no bem-estar, focados num padrão homeostático, cosmoético de referência, nós não vamos deixar passar nenhum um pensamento torto, alguma coisa ou alguma atividade que a gente esteja fazendo. A Cassiele, por exemplo, ela está aqui, ela estuda a sinalética da priorização, né, Cassiele? E tem relação com esse assunto aqui. Depois até seria interessante você falar. Então, isso aqui é importante da gente começar a prestar atenção, né? Quando que um pensamento ou uma atitude bate na nossa psicosfera e a gente deixa passar, né? Então, a sinalética está aí para não deixar passar. Aí o registro, né, é importante, a questão da auto-organização. E outra característica, né, da faculdade mental é a hiperacuidade, né? Você ampliar as suas para-percepções para que você perceba o que está acontecendo além, né? Além dos cinco sentidos, né? E aí você perceber isso. A autovigilância ininterrupta faz parte, né, desses atributos, né? E a gente vai, eu vou caminhar um pouquinho mais aqui. A auto-organização é tudo, né, dentro desse processo. A gente está falando dos trafores também. Quantos trafores que são desenvolvidos a partir de você desenvolver a sua inteligência sinalético-lógica ou colocar em prática as suas sinaléticas, né? O abertismo, o acolhimento, o altruísmo, a auto-organização, a gente não tinha no paper, eu resolvi colocar porque isso é importantíssimo, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem a ver com aquilo que a gente está falando da sinalética, né? Então, quando você está no eito, fazendo atividade prioritária, fazendo aquilo que é importante para a sua ProEx, você acaba entrando num estado de flow, um estado de fluxo, né, que a gente costuma dizer, de você estar se sentindo bem e aquilo ser um sinal, né, daquela percepção energética que você está realmente fazendo aquilo que era mais importante, né? Então, e assertivo, né? Aí tem os outros, dentro dos trafores também a prudência, né? Até para evitar mini acidentes ou até macro pecado destrutiva, né? A gente sabe que às vezes a pessoa passa por vários sinais, né? De avisos, de alertas para não fazer determinadas coisas e ela insiste. Ou ela, às vezes, ela até escuta e fica mais alerta, que também ajuda a evitar coisas piores, né? Então, acho que isso é uma inteligência, né? Sinalética ecológica. Aí eu queria chamar a atenção também para a tridotaciologia, que é a questão da comunicabilidade, do parapsiquismo, da intelectualidade aplicadas à sinaleticologia. Então, a comunicação interveicular holossomática, o parapsiquismo, né, em relação à comunicação interdimensional e a intelectualidade a partir da interpretação e do autodiscernimento das autossinaléticas, que eu acho que isso é muito importante. E aí a gente também aqui fala da evoluciologia, no sentido de você, aquilo que a gente falou anteriormente, você pode usar a sinalética, a sua inteligência sinaleticológica, para ampliar a sua sobrevivência. Mas se você focar também para utilizar na interassistência aos outros, você vai estar ampliando isso, né, e fazendo o quê? O cumprimento da Max pro ex grupal. Então a gente chama atenção aqui desse sinalética despertador consciencial, que inclusive é o nosso slogan, né, dentro do Colégio Invisível, e está no manual, né, a gente colocou aqui, é uma pensata do mapeamento da sinalética, que é justamente isso. A sinalética ela serve também nesse despertador de você buscar a sua desperticidade, né? Nós temos aqui as pesquisadoras da desperticidade, que isso é um fator importante, né? Quando você consegue perceber que existe algo além, que você pode atuar, que você pode manter um padrão de ortopensalidade, você vai chegar cada vez mais perto da desperticidade. Aqui eu queria fazer uma questão relacionada a Heubecks, né? Que a pessoa, né? Hoje a gente tem vários eventos acontecendo na CCCI sobre Heubecks, né? Tem até lá do IPC, um curso grande que vai falar sobre a projeciologia e a Heubecks. Eu participei de uma live ultimamente ali na Simvex também, falando da Heubecks e a Simvex e a Invex, Invexologia. E aqui eu chamo atenção para isso, né? O sinal de alerta multidimensional, né, aponta para a urgência em acolher e interagir com os réus ou consciências reurbanizadas na dimensão física e extrafísica, que são aquelas consciências que passaram, às vezes, centenas e até milênios sem renascer e estão precisando, né? Elas foram forçadas a renascer, vamos dizer assim, reurbanizadas, para recuperar, para poder reciclar muita coisa e não ficar parada na evolução, né? E a gente precisa acolher essas pessoas, essas consciências e que estão chegando, às vezes e até consciex que estão ainda em preparo para ressomar, que precisam do nosso acolhimento. E muitas vezes ela chega na nossa psicosfera, ela chega no nosso grupo para ser acolhido e ela tem um padrão. Muitas vezes esse padrão energético a gente vai descobrindo e vai percebendo aos poucos, que tem relação às vezes com traços que nós precisamos desenvolver. No meu caso, por exemplo, eu já atendi várias e já atendi tanto consciex como consins, do ponto de vista da reurbanização bélica, né, com os béis, né. Então também percebo esse padrão específico, né, já tem uma sinalética específica para identificar com os béis. Então o que que é importante? Cada um perceber o seu público-alvo interassistencial e ver, na medida do possível, atender essas consciências quando elas chegam, né, nos seus bolsões aí. A gente já falou aqui, aí lembrar das sutilezas, né, que sempre é possível você identificar mais a investigação minuciosa, né, dentro daquilo que você já está estudando, né. Então, as sutilezas, as micro variações e oscilações. Aqui, a oscilação tá faltando um S aqui no paper, depois a gente corrige. E lembrando também, né, que o professor Waldo trazia dentro dessa questão da Heubecks, né, do tema do arrimo interconsciencial assistencial. Então, quanto mais a gente tiver a nossa percepção, né, das sinaléticas, da interassistenciais e saber lidar com as pressões extrafísicas, mais nós vamos nos tornar porta-assistidos de consciex, né, sem nos perturbar com isso, né. A gente trabalha muito com a ideia da imperturbabilidade, de você manter o padrão homeostático. Então isso vai fazer parte desse processo. Aqui a gente vai deixar para as perguntas, né, senão a gente vai acabar usando muito tempo aqui da introdução, e aí depois vocês podem fazer perguntas sobre aquilo que a gente deixou aí para trás. Só uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, já que a gente tem inversora aqui, a Cassiele representante, né? Mor das inversoras, a Carol também. Quem importa o inversor ou a inversora desenvolver o quanto antes a inteligência sinalética lógica, a fim de rastrear e descobrir o seu público interassistencial, né? Então, buscando nessa participação do papel o ativista cosmoético intelectual da Heurbex. Então, isso daí é o que a gente gostaria de deixar. E depois, no final, eu vou convidar vocês, eu vou trazer de novo esses slides para falar dos eventos que a gente está promovendo aí. Mas então, agora eu queria abrir, né, Carol, para as perguntas e depois os debatedores.
Legal, muito bom, Sandra. Posso começar então já com uma pergunta aqui do pessoal
Pode.
que mandou pelo chat? Eu tenho uma pergunta aqui do professor André Ângelo. Ele pergunta assim: professora, no físico, as expressões faciais, postura corporal, tom de fala, palavras utilizadas, nos trazem informações sobre as consciências. Como, de repente, levar isso para as consciências? Como, transmutar essa percepção para também compreender as consciências? Seria aí, através das sinaléticas, essa compreensão dessas minúcias, né, expressadas pelas consciências?
Olha, eu vou dizer que tem isso, que isso é possível, Ângelo, professor Ângelo, mas assim, a gente tem que estar sempre desconfiado no extrafísico, porque às vezes a gente está numa dimensão e tem os morfopensenes e tem as transfigurações, né? Por causa da transfiguração, a gente tem que desconfiar muito se aquela consciência que a gente está vendo, ou aquela consim projetada, é ela mesma. Tem o professor Hernande Leite, que ele estuda um assunto bem interessante e complexo, que eu já tive experiências extrafísicas que me confirmaram, que é o menechma, que é assim, é uma pessoa, é como se fosse um cover, né? Você tem aquela pessoa que você conhece aqui na dimensão física, e de repente você se encontra com ela no extrafísico com uma atitude completamente absurda do seu padrão. Aí você começa a desconfiar, mas peraí. Se você está lúcido, né, você vai questionar como que essa pessoa está fazendo isso, ou ela está se portando dessa forma, tem alguma coisa errada aqui. É claro que no extrafísico pode ser que a pessoa tenha comportamentos diferentes e que você vai identificar, às vezes ela nem a própria pessoa sabe que tem. Mas existe um padrão de comportamento que você espera daquela pessoa. E o que que já foi descoberto, né? Que muitas vezes as companhias extrafísicas, né, os assediadores, muitas vezes, daquela pessoa, às vezes se fazem passar por ela para gerar em você um pensamento contra ela, né? Então eu já tive casos, né, que eu até fui conversar com uma pessoa, né, eu não vou colocar o nome da pessoa aqui para não expor, mas é uma professora da conscienciologia, isso já faz muitos anos que aconteceu, que aí me surgiu essa questão e essa percepção, né, de começar a prestar atenção não só na forma, mas no conteúdo, nas energias, naquela singularidade energética que é daquela pessoa. E aí eu pude perceber que realmente não era aquela pessoa. E eu fui conversar com ela, falei: "Fulana, eu tenho tido, depois que a gente começou a trabalhar junto no voluntariado, eu falei para ela que eu tinha projeções recorrentes com ela, só que com atitudes completamente absurdas, né?" Aí ela me agradeceu muito de ter dividido e compartilhado ela a projeção, porque ela falou que outras pessoas também tinham tido essa mesma experiência e que tinha realmente um assediador fazendo isso contra ela no extrafísico. Então, assim, ela falou assim, ela pensou que até que já tinha resolvido isso, ou que isso já tinha sido superado, mas quando eu trouxe a realidade para ela, ela falou que ainda não, que ainda precisava desassediar. Então, gente, isso pode acontecer com qualquer um. É bom a gente ficar alerta em relação às energias. Então, por exemplo, quando aconteceu de novo com ela, eu já sabia que não era ela. Então, tipo assim, desmascarou, é o fake, né? É o parafake extrafísico. Você percebe que não é a pessoa. E depois eu percebi isso com outras pessoas, inclusive com consiex dessomados da minha família, que muitas vezes eu encontrava extrafisicamente, também com essa percepção de atitudes meio esquisitas e não condizentes com o padrão daquela pessoa. E eu comecei a prestar atenção, falei: "Ah, mas essa daqui não é a pessoa. Essa energia não é dela." E é o quê? É a companhia extrafísica que muitas vezes quer criar esse problema, né, para que os outros pensem mal dela. Então, assim, por um lado, você precisa ver a face, né? Por exemplo, já tem casos que você observa, por outro lado positivo, né, que é, por exemplo, quando você vê uma concierge remoçada, né? Que isso também é muito estudado na projeciologia, né? Quando você tem uma concierge que está remoçada, ela representa muito a revigoração, a readaptação extrafísica, ou seja, a saúde extrafísica pode remoçar a concierge, né? Então isso é possível você ver. Eu já identifiquei também em consciências tanto da família como colegas, né, que já dessomaram, que existiu um rejuvenescimento não logo em seguida à dessoma, mas depois de um período, né? Você vê aquela consciência translúcida, rejuvenescida. Isso realmente é um sinal. Tem energia, você vai perceber, né, a sua sinalética. É aquela pessoa mesmo, né? E muitas vezes ela já se recuperou. Então, tem os dois lados, Ângela. Eu acho que tem esse lado que nós precisamos estar alertas, né? E nos questionar o tempo todo quando nós estamos projetados. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é ela mesma? Que energia é essa? Por isso que é importante, quando você tem os padrões de confirmações, não é só das extrafísicas, de consciência também. Então, eu conheço, por exemplo, a Vera, eu conheço a Denise, a Carol, a Nerli, a Cassiele, a Clary, que daqui a pouco a gente vai também apresentar aqui. Eu conheço elas, eu percebo o padrão. Então, isso também é um mapeamento que nós podemos fazer, o padrão de manifestação das consciências. Quem é aquela consciência? Tem até um verbete que eu apresentei, que é sobre a singularidade das energias conscienciais, com base nessas experiências. Então, é importante você saber que amparador é esse, que energia é essa, né? Às vezes até tem amparadores que a gente reconhece, que são aqueles que o professor Valdo às vezes comentava na tertúlia. Então a gente começa a fazer as conexões. Olha, aquele padrão eu conheço do, por exemplo, lá do enumerador ou do transmitor que ele trazia nas tertúlias. Então você já tinha uma conexão com aquilo, você começava a mapear aquilo e que se ele aparece de novo na sua psicosfera, você vai saber identificar. Ou uma amparadora sua da TENEPS ou das outras pessoas. Então você começa a fazer o um mapeamento dessas energias singulares, dessas consciências. Quando você está projetado, você pode se questionar: opa, esse padrão é dessa pessoa ou não é? Então, se os debatedores quiserem contribuir com alguma ideia ou complementar, fiquem à vontade também.
Queria,
Senão,
posso
vamos para a
trazer mais
próxima.
uma pergunta do pessoal de casa antes da gente passar para a Denise? É
Pode. Pode.
a pergunta do Eduardo Dória, ele traz a pergunta lá do teu paper, no item Atributologia, o item 4, autodiscernimento. Eu vou ler para quem está acompanhando de casa. A interpretação cosmoética dos sinais energéticos interconscienciais, a hermenêutica sinalético-lógica, a evitação das vias parapsíquicas, a evitação dos erros de interpretação quanto aos sinais energéticos ou sinaléticas, a sinalética dos padrões evolutivos interconscienciais. Se você puder dar uma ampliada nesses itens para a gente, Sandra, por
Sim,
favor.
é importante, Dora, obrigado pela pergunta. É assim, para mim, essa, além da atenção dividida que a gente comentou, esse segundo atributo do autodiscernimento é fundamental. Como eu falei para você, vocês, né? Eu errei. De tanto estudar o assunto, eu também erro, né? Então, imagina se a gente não presta atenção e não se questiona. Então, um outro atributo que de repente a gente pode colocar aí é o omniquestionamento, né? Esse omniquestionamento pesquisístico, né? De você não ficar como eu estava no extremo, né? Eu ficava no extremo da desconfiança. Que acabava me atrapalhando. Mas é um omniquestionamento leve, é um omniquestionamento pesquisístico do sentido assim, deixa eu checar se isso é isso mesmo, né? Aquilo que a gente estava falando da projeção. Então, essas vias parapsíquicas, né? Tem até um artigo do professor Roberto Laime que fala sobre esse assunto. E a gente colocou no livro, né? No mapeamento da sinalética. E essa hipostasia, que é justamente o engano perceptivo, né? Isso dentro da ciência convencional é estudado, né? E esse engano é justamente isso, quando você não presta atenção no padrão que você tinha anterior, da informação anterior, e você não checa para ver se aquilo é real ou não, né? Então, mesmo que você já tenha, e mesmo que você tenha um padrão, você precisa continuar questionando, porque aquilo pode ser realmente uma má interpretação duradoura, né? Que você vem trazendo por causa das nossas vidas e das nossas tendências preconceituosas. Então, um preconceito, um trauma, alguma informação que você traga, que aquilo já é uma ideia preconcebida, né? Na oficina nós vamos ter uma aula, né, que vai ser dada pela Clarineuza e a Luana, sobre a autocientificidade sinalético-lógica. Então, vai ser bem interessante essa aula justamente para falar disso, que é preciso ter o tempo todo e desconfiar até nas suas próprias sinaléticas, né? É até estranho a gente falar isso, mas você está precisando sempre rever, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já tenho essa sinalética, que nem eu falei anteriormente, né, há 20 anos, mas desconfie, né? Eu acho que esse que é o ponto sério, né, do autodiscernimento e desse omniquestionamento.
Perfeito, a Denise está na fila. Vamos passar a palavra para ela e depois para a Cassiele.
Beleza.
Obrigada. Então, antes de eu fazer minha pergunta, eu queria compartilhar, né, que essa questão do menecma que a Sandra colocou, eu já tive essa experiência também de encontrar no, no, durante uma projeção, né, uma pessoa e aí ela está justamente agindo de uma forma que não condizia, né, com ela. E aí eu falei, não. Essa não é a pessoa. Então, assim, a primeira coisa é a gente avaliar o quanto você conhece, né, daquela pessoa e né, tá lúcido para isso, né? Então, é bem interessante. Agora, Sandra, a minha pergunta é em relação ao que você colocou, né, em tenepsologia, né? Na conclusão, você colocou em tenepsologia a questão da inteligência sinalético-lógica, ela ampliar e qualificar a capacidade interassistencial do tenepsista, né? Então, quer dizer, seria uma vantagem a pessoa, o desenvolvimento da inteligência sinalético-lógica é uma vantagem para o tenepsista. Agora, eu queria fazer uma pergunta assim, do viés oposto. Por exemplo, eu percebi que quando eu comecei a praticar a TENEPS, eu tive uma ampliação das minhas sinaléticas, né? Então, assim, quanto seria vantajoso, né, a pessoa investir, claro, nos exercícios com energossoma e também na própria TENEPS, para que ela desenvolva, né, a inteligência sinalético-lógica, né? Eu queria que você comentasse um pouco.
Perfeito, Denise. Obrigado pela pergunta. Então, a gente colocou ali que quem pratica TENEPS, na verdade, ele tem um laboratório diário, né, de autopercepção e das percepções. E até no livro, né, eu tenho pelo menos 10 itens que a pessoa pode selecionar para identificar as sinaléticas da sua TENEPS. Então, aqui é o mapeamento da sinalética da prática da TENEPS, na página 135, no livro da segunda edição, né? Então, ali, eu até vou ler algumas aqui só para ilustrar para vocês, que acho que vale a pena. Na página 136, eu coloco ali, né? Por exemplo, a sinalética da instalação do campo. Então, a primeira coisa que a pessoa vê tem o antes, né, da instalação e depois da instalação do campo. A presença e conexão com o amparador. A semipossessão benigna. Em que momento que você percebe realmente que o amparador tomou conta do seu holossoma, mas de maneira benigna, né? É uma semipossessão que é para ajudar, para ele movimentar suas energias em prol das outras consciências que vão ser atendidas ali. A sinalética da presença do assistido, que muitas vezes ela é meio pangráfica, né? Porque vem a percepção energética, vem a imagem, às vezes, na sua cabeça, na tela mental, vem um pensamento, quer dizer, é um processo assim bem avançado, né? Que muitas vezes acontece junto com a sinalética. A sinalética de assimilação simpática, né, com assistido. A sinalética de ectoplasmia. Então, quem é ectoplasta, né, o tenepsista ectoplasta, ele também vai perceber essa condição. Eu, por exemplo, já faz alguns anos, né, uns 3 anos, que eu tenho percebido um padrão de ectoplasmia cada vez maior, né, na prática da TENEPS. E tem as neuroectoplasmias, ou seja, também é ectoplasmia do processo mental somático, né? Captação de ideias originais. Então, a sinalética que você tem de que você está captando algo que não é da sua cabeça, né? É aquilo da sinalética mental somática. Também o padrão de referência tenepsopensênico, né, dentro do seu holopensene pessoal, que isso pode invadir o seu dia todo. Então você tem aquele padrão da TENEPS que você já percebeu e de repente aquilo se instala, né? É o que a professora Pilar fala, né, bastante da TENEPS 24 horas, né? Então, se aquele padrão, de repente, você pode estender ele para o resto do seu dia. Imagina então você ter esse padrão, aí que você vai estar no padrão homeostático, né? Que a gente está falando aqui o tempo todo. Quando você estende o padrão da TENEPS para o seu dia. E isso você vai ampliar também a sua para-percepção das sinaléticas. Então, eu diria, Denise, que é uma retroalimentação interassistencial e sinalético-lógica, né? Vamos dizer assim, dentro desse processo do desenvolvimento. Só que imagina a pessoa mapear, inclusive a décima, por exemplo, a nona, né? A desassim, né? A desassimilação simpática também é uma outra sinalética que ela vai mapear. E a finalização do trabalho assistencial, sem relógio, sem nada, a gente percebe que acabou o trabalho daquele dia, né? Daquela sessão, né, de TENEPS. Pode ser que ocorra durante o dia, como a gente falou da extensão da TENEPS durante o dia. Mas aquele parafato, aquela tarefa, né, aquela técnica daquele dia cessou, né, naquele momento. Então, eu acho que é por aí. O que que você acha, Denise?
Não, bem interessante. Tem muita coisa para aprofundar aí, né? Mas assim, por exemplo, eu vejo no meu caso, eu comecei a perceber um som, né, do campo da TENEPS. Então, quando eu ia para o quarto, às vezes até antes de eu trabalhar no campo, eu já começava a ouvir aquele som. E ele ia aumentando, conforme eu ia trabalhando energia, tal, preparando o campo. E aí eu comecei a notar o seguinte, que em outros momentos durante o dia, alguma situação provocava aquele ruído, como se fosse um chiado assim. Opa, esse é o som do campo da TENEPS. E aquilo me chama atenção, né, para a situação, e aí eu vou ver se precisa, às vezes, fazer uma assistência, exteriorizar energia, alguma coisa nesse sentido. Mas muito
Isso é
bom,
muito
Sandra.
legal,
Obrigada.
Denise. Isso é uma sinalética auditiva, né? Que é interessante, até a gente falou do professor Alexandre Zaslavs, né? Que estuda, e é uma sinalética auditiva da TENEPS. É interessante isso, né? Que você está desenvolvendo a partir da TENEPS. É um bom exemplo. Muito legal. Quem mais é a Cassi, né?
Muito legal aí que você estava comentando, que eu acabei de ter um zumbido também no ouvido, igual a Denise acabou de comentar. Eu notei, mas eu não sei se tem a ver com a. Eita! Com a TENEPS, né? Mas a minha pergunta, Sandra, é de acordo com o paper, né? Numa atributologia, se coloca no item 11, a questão da lucidez. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Se coloca assim: lucidez, a manutenção da lucidez para manter o padrão homeostático de referência pessoal. A evitação do devaneios e dispersões e consequente perda de percepção de sinais energéticos ou sinaléticas já mapeados. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre.
Muito bom, Cassiele, obrigada pela pergunta. Você sabe que essa questão aqui eu coloquei depois de um dos debates que a gente fez, né, sobre a lucidez sinalético-lógica, que foi a Luana, né, que apresentou, que inclusive vai falar, né, na aula lá da oficina, né? Tudo tem a ver, tá tudo conectado, né? E a gente aproveita tudo, né? Então aqui é justamente isso. Quando a pessoa perde a lucidez, ela entra nos devaneios, né? E começa a ficar embotada. Embotada do ponto de vista das parapercepções, às vezes. É como se ela voltasse pro estado de casca-grossismo, né? Ela fica embotada, perde a lucidez e perde aquelas percepções sutis que ela já tinha conquistado, que ela já tinha, assim, percebido. Por isso que ela pode ficar, às vezes, numa patologia ou, às vezes, numa atitude mais, assim, desviante por um bom tempo. Se ela não voltar à lucidez e não ampliar as suas parapercepções, ela fica ali, estagnada, né? Então, quer dizer que a sinalética, ela te ajuda a perceber muitas vezes isso, mas se você está com a baixa de lucidez tão grande, você não percebe nem as sinaléticas, né? Então, é uma situação bem complicada. Por isso que a manutenção desse atributo consciencial da lucidez é importantíssimo, né? Para você manter alerta as suas parapercepções e não o embotamento, né? Às vezes a gente está em algum ambiente, né, que é mais pesado, alguma coisa assim, e isso pode embotar nossa mente, nosso raciocínio. Às vezes eu estou num ambiente, por exemplo, que é mais assim, entrópico, eu percebo um sinal que aí eu já fico alerta. Quando eu começo a querer acelerar meu pensamento ou entender o que a pessoa está falando, e aquilo fica muito difícil. Eu falei, ih, não tá fácil de raciocinar aqui nesse campo. Tem alguma coisa errada. Aí o que que eu faço? Eu começo a esterilizar energia, começo a movimentar minha energia para voltar meu raciocínio e acelerar. Porque às vezes pode ser que uma pessoa esteja manipulando o campo, manipulando as ideias, ou manipulando, né, sem ela às vezes até perceber. Às vezes é uma reunião, às vezes é uma coisa entrópica, alguma coisa assim. E aquilo desacelera o pensamento, você fica sem memória, você fica sem argumento, você fica meio parado ali. Então, isso já me. Opa, isso já é um sinal. Quando acontece isso, ou seja, sair do meu padrão homeostático de referência, que é aceleração mental, é você ter o raciocínio claro. Então, quando não está acontecendo isso, tem boi na linha, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E aí eu faço, eu percebo isso e aquilo começa a melhorar, né? Mas às vezes é o padrão da pessoa, ou o padrão daquele grupo que está embotando, né, a sua mente, mas a gente tem que ficar alerta para isso. Por isso que essa condição, né, de você mapear o seu padrão de saúde, o seu padrão de lucidez, vai fazer você perceber quando você sai dele, né? Então, assim, opa, não estou raciocinando, minha memória, cadê minha memória? Cadê minhas informações? Meus atributos mentais somáticos ficaram abaixados aqui. Então, eu vou fazer alguma coisa para. Por exemplo, uma coisa que pode ajudar num ambiente desse é fazer perguntas. Para fazer as pessoas aumentarem a lucidez, ou você mesmo. Ah, mas vocês acham que é assim mesmo? E se a gente fizer diferente? E começa a criar problema ali, né? Para melhorar o ambiente do local, da situação, né? Ou mesmo você mesmo, né? Que se você está sozinho, você começa a questionar: opa, peraí, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Você que estuda isso, né, Cassiele? Essa questão da sinalética, da priorização, né? Acho que é isso.
Muito bom, obrigada, Sandra.
Nelly?
Eu só queria complementar aqui, Sandra. Eu acho que você falou aí dessas perdas de lucidez, e eu vejo que a constância, a continuidade é que traz ganhos, né? Então, além da lucidez, o trabalhar o EV, que a gente já tem por referência, trabalhar o EV, trabalhar a energia, isso já aumenta a lucidez. Mas aqui nós estamos falando de chegar no mapeamento da sinalética. Não dá a gente pensar, ah, hoje eu vou, essa semana vamos pensar, vamos ter a oficina agora, vou lá, vou trabalhar. Mas se fizer aquilo, guardar ali e não ter essa noção do dia a dia de que a nossa vivência, nós nos comunicamos multidimensionalmente, aí não adianta. Então, assim, é a constância, é a continuidade. É isso que vai nos dar ganhos, né? E evitar essas perdas, né? Queria só complementar, eu vejo nesse sentido.
Muito bom, Nelly, porque inclusive a gente até colocou lá na traforologia o trafor do continuísmo, né? Porque não adianta, a sinalética você não vai conseguir ter essa percepção mais aguçada se você fizer uma vez só, né? Então é preciso, como que a gente colocou, coloca como um item transversal, né, na sua vida. Como a gente colocou o EV se tornou um item transversal, né? O estado vibracional é o modo como a gente diria que é uma atitude profilática, né? Para você voltar ao seu padrão homeostático, né? Eu faço isso, né? Uma das coisas que eu faço que funciona é isso. Mas às vezes a gente está com uma ideia torta na cabeça ou um autoassédio e o EV não ajuda. Aí a gente tem que voltar, questionar o que que eu estava pensando, qual foi a minha atitude anterior. Então aí tem outros assuntos, né, que vão ter que ser trabalhados para você voltar ao seu equilíbrio de novo, porque a energia ela é desequilibrada de acordo com o que você pensa, o que você sente e daquilo que você faz. Se você pensou algo torto ou sentiu algo torto, né, no sentido de pensou mal de alguém sem querer, né? A gente nunca quer pensar mal de alguém. Mas vamos supor que aquela pessoa te contrariou, ela não te tratou bem, ela te destratou. Você fica assim, né? Ai, não vou pensar mal, não vou pensar. Mas às vezes acontece, né? De você ficar ali tendo que se segurar. Mas é aquela história, o pensamento é ação. Ele já foi para a pessoa, já teve energia e volta para você como um bumerangue. A gente fala isso, né, que dentro da sinalética da cosmoética, né, e o bumerangue ele é muito utilizado nessa questão de ética e de cosmoética. Quando você pensa alguma coisa e emite uma energia para alguém, vai a energia. E é um bumerangue, né? Então ele volta para você com a mesma intensidade negativa que você passou para o outro, mesmo sem querer. E aí, quando bate na sua psicosfera, que você vai perceber, opa, não tá bom isso aqui. Pensei mal de alguém, eu não quero pensar mal, eu vou fazer de tudo pra. Aí tem aquela história, né, que na TENEPS, a Denise também já deve saber isso, né? Que é você, antes de começar a fazer a TENEPS, você fazer uma retrospectiva mental de todas as pessoas com as quais você não teve uma boa convivência, ou ela não te compreendeu, ou você não compreendeu-a. Então, é naquele momento, é claro que você pode fazer isso em seguida do acontecimento do pensamento torto, né, do pato pensene, ou você pode depois rever isso antes da TENEPS, ou antes de dormir. Eu faço às vezes antes de dormir, porque aquilo vem como se fosse um rebobinamento mental, né, no fim do dia. Eu faço uma análise do meu dia e vejo as coisas que eu acertei, que eu errei, e vou energizando, né, do ponto de vista positivo. Aquelas consciências que de alguma forma a gente não se deu bem ou deu alguma situação ali, e às vezes não é fácil, né? Então, isso também tem relação. Acho que a Clary ou é a Vera, quem estava na frente ali? Acho que é a Vera, né?
Sim, Sandra. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito aqui do paper, dessa parte da evoluciologia, onde você coloca que a sinalética, né, ela pode ser utilizada, a inteligência sinaleticológica, ela pode ser utilizada para ampliar a sobrevivência. Isso me chamou muito a atenção. Você pode colocar mais, porque essa sobrevivência. Eu estava pensando aqui, Sandra, você colocou da saúde holossomática. Tem mais coisa além da saúde? Você acha que é
Tem,
possível?
eu acho. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou dos mini acidentes, né? Então, a pessoa, a sobrevivência mesmo, né? De evitar uma dessoma. Então, assim, essa questão da sinalética, da inteligência sinaleticológica, ela pode realmente ajudar a pessoa a minimizar acidentes, né? Eu tive, por exemplo, agora conhecimento de dois casos, né? De conscienciólogas que passaram por um macro PK destrutiva e saíram ilesas. Uma delas, por exemplo, ela foi minimizando de acordo com os sinais que ela ia recebendo. Ela foi assim ficando mais alerta, fazendo as coisas slow motion, ou seja, fazendo mais devagar, prestando mais atenção, mas parece que o acidente estava inevitável. Mas ela não sofreu um acidente grave porque ela percebeu os sinais anteriores. A mesma coisa aconteceu com a outra. Então, assim, isso, né, às vezes a gente não sabe se são pedágios, né, essas macro PKs, ou um pedágio, ou alguma coisa envolvida que você não tinha controle, né, diretamente, mas que ia te atingir. Mas pelo fato de você não estar no padrão anticosmoético, ou não estava numa condição, né, de alguma maneira compondo aquele quadro de entropia, muitas vezes você consegue sair, nesse caso, ileso, ou nem passar pelo macro PK. Porque a gente sabe que muitas macro PKs, inclusive o próprio professor Valdo coloca isso, né, nos 700 experimentos, em várias obras, que existem micro sinais e sinais de mini acidentes antecipatórios a macro PK. Então, isso eu também coloquei no mapeamento da sinalética. Então, às vezes a pessoa, teve um pequeno acidente aqui, topou o dedão ali. Aí isso mostra que a própria pessoa está entrópica. E que se ela continuar tendo as mesmas atitudes e não fazer nada para mudar, ela pode sofrer um acidente maior e pode realmente vir a dessomar. E além do que a gente colocou também da saúde holossomática. Por exemplo, caso se a pessoa negligencia, às vezes, fazer certos exames médicos, laboratoriais, vai empurrando com a barriga, né? Vamos dizer assim, achando que tá, tô me sentindo bem, tô me sentindo bem. Só que se a gente não faz o check-up, tem doenças assintomáticas, você deve conhecer, né, Vera? Situações que não acometeram ainda, você não está sentindo nada do ponto de vista físico, mas pode ser que energeticamente já esteja ali algum processo acontecendo, mas é muito sutil, aí você também não consegue identificar. Então tem muitas coisas, gente, que por mais que a gente tenha sinalética, não dá para viver só de sinalética. Você tem que ir lá no laboratório e fazer o exame para você identificar, às vezes, uma mini doença que está surgindo no seu corpo e você não percebeu nas energias. Isso pode acontecer, tá? Como também, por outro lado, você trabalhar bastante com as suas energias e o seu estado vibracional ser um fator de autodiagnóstico e autoanamnese de mini doenças também. E às vezes até fazer com que aquela que era assintomática se torne sintomática, para você ir lá e fazer o exame. Né? Então tem tudo isso, né? A pessoa tem que ficar de olho na saúde do ponto de vista energético, do ponto de vista geral, né? E médico, né? Eu diria isso, né? O que que você acha, Vera?
Concordo, é isso mesmo, né? As pessoas precisam estar sempre muito atentas a essas coisas. É bem interessante isso, porque quando você, eu vejo assim, na minha experiência, quando você trabalha com as energias, você consegue identificar muitas vezes se existe alguma questão física que você pode cuidar, né? E às vezes não necessariamente só física, né? Assim, até mesmo você estava falando aí agora a respeito das precauções que a gente tem que ter, né, com relação a macro PK. Eu também pensei na questão, assim, às vezes a gente começa a ter alguns indícios que não é não seria uma macro PK, mas tem alguma coisa na sua vida que está batendo pino, né? Então, por exemplo, às vezes é a parte afetiva, às vezes é a questão financeira. E se você tem essa sensibilidade, essa condição de rastrear, né, de mapear, eu acho que você pode ter bons indícios do que pode vir por aí, né? Que não é uma premonição, né? Mas é uma capacidade pessoal de ler os sinais, como você está falando, Sandra. Muito obrigado, viu? Muito bom.
Muito bom, Vera. Isso me fez lembrar dos gargalos que às vezes a pessoa precisa enfrentar e ela precisa colocar mais energia naquilo para aquilo ir para frente. Do ponto de vista, eu estudo bastante essa questão profissional e de carreira, né? E eu, às vezes eu vejo as pessoas às vezes desistindo de certas situações, achando que não é. Ah, eu vou desistir porque eu forcei, forcei e não estou forçando demais. Mas às vezes é para forçar, esse é o grande autodiscernimento que a gente precisa ter. Quando um sinal mostra para você que é para você ir adiante, quando ele mostra para você que não é, que você está forçando a barra. Isso daí é um aprendizado muito sério que a gente ainda tem muito chão aí pela frente para aprender. Mas a pessoa tem que ir rastreando e insistindo, se ela está com uma boa intenção, se ela tem intenção cosmoética. Muitas vezes ela precisa quebrar uma bolha, né? Que isso vai ajudar mais pessoas. Então, uma pergunta, né, que se pode fazer: o que eu estou fazendo vai ajudar a quem? Interessa a quem? Né? Se interessa do ponto de vista evolutivo, assistencial, então vamos insistir. Né? Eu acho que é esse que é o ponto. A Clara quer fazer a pergunta, Clara? Seja
Ok.
bem-vinda, Clara.
Bom dia a todos. Está excelente o debate. Assim, a minha questão é no, na tributologia, tá? É o item 8 e o item 12. Não sei se tu queres que a gente leia. Eu achei muito interessante. Porque me parece que ele tem a ver com a autocientificidade, né? E lucidez sinalético-lógica, que é um assunto e um tema que a gente vai estar dando na oficina no dia 30, né? Então, se tu puder colocar
Eu posso.
isso para a gente mais claro, eu fico muito agradecida.
Muito bom. Então, o item 8, exaustividade. É o registro diário das autossinaléticas. Anotação das variáveis ambientais, cronêmicas, holossomáticas, interconscienciais e multidimensionais. Isso daqui, gente, é pro resto da vida. Não adianta você falar assim, não, já mapeei minha sinalética e ponto. Não, sinto muito. É, eu tive uma experiência agora muito interessante, né? No dia que a Cassiele, no dia anterior que a Cassiele e a Luana, elas estavam se preparando para dar a entrevista na rádio lá da PECS. Ó, nós estamos tudo conectado, hein, Denise? A Cassiele me mandou uma mensagem e mandou acho que um áudio também. E um pouco antes de eu ver a mensagem, eu tive a sinalética da ectoplasmia, daquela abelha no ouvido, que fazia tempo que eu não tinha antes. Que normalmente quando ela aparece, é porque tem assim uma energia que eu preciso doar com mais ectoplasma, né? Mais assim, doar uma doação maior. E quando ela surgiu, eu fiquei alegre. Eu falei, ah, que interessante, olha lá a sinalética de novo. E eu fui ver exatamente o horário, né? Aí eu anotei, né? Porque é bom que tem as mensagens, né? No celular, porque você vê exatamente. Eu olhei o horário que eu estava percebendo a sinalética e olhei o horário que a Cassiele mandou a mensagem e bateu exatamente. Então, assim, olha só que importância, né? A questão da variável, né? Nesse caso aí, cronêmica, né? E até posso até colocar outra aqui, que seria que até a Nili falou sobre a questão contextual, que também tem isso, né, no formulário que eu sugiro lá de anotação, né, da sinalética, eu até coloco, mas aqui eu não coloquei. Tem um formulário no final do livro, que é um anexo, é o apêndice 2, na página 248 do livro, onde eu coloco ali as variáveis de um modelo para mapeamento da sinalética. Então, aqui tem, por exemplo, local, data, hora, companhias, contexto, descrição da sinalética, hipótese de significado, como que ela atingiu ou impactou no soma, no negossoma, no psicossoma e no mental soma. Então, aí depois eu indico pelo menos 15 outras possibilidades de anotação que a pessoa pode ter. Por exemplo, além dessas, né, o que a pessoa estava pensando, a sincronicidade, a confirmação posterior, a utilização e a frequência que a pessoa já observou essa sinalética. Então, tem assim, é um estudo, né, uma autopesquisa, né, aprofundada sobre você mesmo e sobre as coisas que você está atuando, né? Então, é bem interessante isso. E agora, por exemplo, eu gosto muito de perceber as nuances, né, dessas sinaléticas, porque às vezes elas não são frequentes. Mas quando elas ocorrem, e eu já mapeei há um tempo atrás, eu certifico, não, isso aqui aconteceu, o contexto era esse, a situação era essa e voltou a acontecer. Mesmo fazendo aquele único questionamento que a gente faz, né? Então ela mudou, não eram as mesmas pessoas, mudou às vezes a situação, mas o contexto é parecido, às vezes é um contexto assistencial, né? Então isso é muito importante, claro. Obrigado aí. E a número 12 é a memória, né? O registro mnemônico das autossinaléticas. Então, por exemplo, eu já tinha tido aquela sinalética da abelha, né? Olha só o que eu fiz, né? Eu usei uma analogia ali para dizer qual que era o tipo de zumbido, abelha. Então, isso me faz memorizar ele junto, né? Então, abelha com o processo da ectoplasmia. Então, eu não esqueço mais dessa condição. Registro e anotação no papel e no laptop. Eu também tenho elas anotadas, né? Para servir de suporte mnemônico. Então você também não precisa ter todas elas na sua cabeça, mas como elas se repetem e a memória, ela tem um fator, né? Para você fixar alguma coisa na memória, você precisa ter observação, atenção e repetição. E quando a sinalética se repete, você vai alimentando a sua memória. Você vai alimentando a sua memória sinalético-lógica, ou seja, aquilo vai fixando mais. Inclusive do ponto de vista da a sua autocognição, né? Porque você como consciente, você tem um cérebro, mas no, você vai alimentando a sua holomemória, né? Quando você está nesse processo de repetir a mesma sinalética, fazer as mesmas atividades profiláticas, pode fazer com que aquelas sinaléticas positivas se repitam também. E você começa a ter uma referência mais, vamos dizer assim, positiva, né, na sua vida, acostumar mais, né, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa está tão acostumada a ser infeliz que ela não liga, né, de buscar a felicidade, o bem-estar ou alguma coisa melhor para a vida dela. Então, acho que a gente tem que estar mais focado em fazer atividades profiláticas a gente criar um padrão de felicidade, de bem-estar maior na nossa vida e ser bem incomodativo quando sai daquilo, né? Não é para viver numa zona de conforto assim, não tá fazendo nada, não. É fazendo o máximo que pode, tá no front, né, das atividades, para não usar a palavra batalha, mas às vezes é front da batalha, né, que é o dia a dia, né, da quem usava essa expressão era o professor Valdo, né? Quando a pessoa está dando aula, quando ela está se expondo, quando ela está escrevendo, tá colocando a cara a tapa, e mesmo assim permanecer num ambiente favorável, né? Então, acho que esse que é o nosso grande desafio.
Muito bom, muito bom. Obrigada, Sandra.
Carol, tem mais coisa aí, Carol?
Tem uma pergunta aqui, Sandra, também do Eduardo. Daí, eu penso que você já deu algumas respostas nessa pergunta, mas acho que é bom a gente trazer e se você tiver alguma ampliação nesse sentido. Ele fala sobre destemor cosmoético perante mega assediadores e nos hétero assédios perante o grupo evolutivo. Em outras palavras, ele fala no enfrentamento desses desafios maiores, como a sinalética pode estar sendo esse arrimo que você bem falou aí, né, na sua apresentação. Como a sinalética pode ser esse apoio para que você possa enfrentar esses desafios cada vez maiores?
Então, isso que ele falou, eu coloquei lá no item 5 da cosmoética, no paper, né? O destemor cosmoético perante o mega assediador grupo kármico. Porque, assim, pela experiência que eu estou tendo e a percepção, né, que eu às vezes converso com várias pessoas, tem os grupos, né, que a gente faz parte, que a gente está assistindo, né, tanto grupos familiares que a gente participa, né? Eu participo de, sei lá, N grupos. Tem tanto o evoluciólogo, né, que é aquele amparador mor, né, que vai conduzir e vai nos ajudar bastante, mas às vezes ali vai ter também um mega assediador que influencia o grupo todo, ou todos os grupos que você participa. Às vezes é um, às vezes tem mais. E isso, gente, não, se você for pensar, a condição do mega assediador não é uma condição muito rara de acontecer. Quando uma pessoa tem muita energia e ela assim, tem a percepção, né, das suas formas de agir, das suas energias, e ela impacta no grupo. Se por algum momento ela se torna antagônica ou contrária àquele grupo, ela se torna um mega assediador. Então, não é muito difícil você enfrentar certas pessoas, certas consciências, tanto consciência como consciex, nesse papel. Então, a gente tem que tirar o mito, né, do mega assediador ser algo assim tão distante, né, do nosso grupo ou das nossas convivências, né? Então, a gente meio que desmistifica e enfrenta como uma consciência, como qualquer um de nós pode ter sido, inclusive, ter sido esse papel, inclusive extrafísico. Tem até uma pessoa que eu, assim, uma aluna minha, né, dentro da conscienciologia, que ela estudou paroxiquismo, que ela falou assim: olha, eu tenho muitas lembranças de ter sido líder extrafísica, só que do lado patológico, né, nas minhas intermissões, ou seja, quando eu era consciex. Então, ela não quer mais fazer isso. Essas lembranças, né, impactantes que ela tem fazem ela hoje agir de modo completamente diferente. E isso me faz pensar numa ideia que eu tive hoje pela manhã, que, assim, quem fez curso intermissivo, é uma hipótese, né? Provavelmente tem a inteligência sinalético-lógica mais aguçada por causa da cosmoética, né? Porque, pelo que eu vejo, muitos dos sinais que a gente tem, né, de alerta ou de percepção, né, das nossas condutas, elas surgem a partir dessa nossa percepção da anticosmoética, né, daquilo que a gente está fazendo que vai contra o nosso padrão, né, que a gente já percebeu. E no curso intermissivo, provavelmente a gente vincou isso de maneira tão forte que hoje aquilo nos incomoda muito, né? Então a gente já está num outro nível de reciclagem, que aqueles sinais das nossas atitudes, né, anticosméticas ou do passado nos incomoda. E aí, quando vem, por exemplo, uma consciência, né, antagônica ou com esse padrão, né, de querer dominar ou de querer fazer qualquer coisa nos grupos que a gente pertence, é claro que eu não estou, né, dizendo que nem o professor Valdo falava, que ele abraçava e acolhia, né, os mega assediadores, né, com grande facilidade, né? Nós não estamos nesse nível, mas eu acho que a gente, pelo fato de a gente perceber essas dificuldades, essas consciências, que na verdade são consciências, né? São consciências reurbanizadas, que se elas não mudarem esse padrão, elas vão acabar sendo transmigradas, né? Para outro planeta, porque se elas ainda estão fazendo esse tipo de papel, né? De prejudicar não só uma pessoa, mas grupos inteiros, né? Por isso que ela tem esse papel, tem esse nome, né? De mega assediador. A gente tem que mais é acolher do ponto de vista, primeiro, mental, né? Do ponto de vista de saber que essa consciência está precisando mudar e melhorar. E que é possível, né? Por exemplo, fazer a viragem, né? Tem até o verbete do professor Valdo, viragem do mega assediador. E que tem casos, né? Que inclusive tem casos de consciências extrafísicas que o professor Valdo até acompanhou, que foram tratados na sua oficina extrafísica, né? Na UFIEX. Que é do Rousseau, né? Que é aquele, né? Revolucionário francês, né? E que apareceu durante um curso de ECP2, né? Na década de 90, quando ele estava lá trabalhando num campo muito sério, né? De um curso de extensão de projeciologia e conceiçologia lá do IPC. Então, se essas consciências, né, eles tinham até certo ponto uma boa intenção, só que, assim, para eles era boa intenção, mas para o grupo, estava prejudicando muitas pessoas, né? Então, às vezes, essas condições partidárias, essas condições antagônicas, quando, né, utilizadas por pessoas com muita energia, elas podem fazer um papel desse. Então, a gente tem que compreender, mas não aceitar, né? Então aquela admiração, discordância total, né? Mas assim do ponto de vista de não ficar com medo, né? De não medrar, porque se a gente tiver medo, a gente não vai ajudar em nada, né? A gente vai prejudicar e vai ser inclusive vítima, né? Dessas consciências. Então a gente tem que ter um pensamento de acolhimento, principalmente mental somático, do ponto de vista de alertar essas consciências de que isso não leva a nada, não leva à evolução, elas estão com uma ilusão temporária de poder ou de atuação que muitas vezes elas não estão enxergando. Isso que é o problema, né? Elas estão fazendo mal e não estão percebendo por causa de muita energia que a pessoa tem, ou muita, né? Mas essa falha nessa intenção dela está fazendo elas ter esse papel, né? Então, nesse sentido que eu acho que a gente não deve ter esse. Deve ter essa condição da percepção, né? E não fugir da raia, e não enfrentar e não ter medo, né? E ajudar no que for possível.
Perfeito.
Nelly, quer comentar?
Denise também está na fila.
Ah, Denise, estava primeiro? Desculpa.
É,
Pode falar.
eu queria complementar aqui essa pergunta do Eduardo Doria, porque ele falou aí ele falou mais no lado do assédio, né? E a Sandra falou aqui do porta assistido extrafísico, mas tem o porta assistido intrafísico também, né? Então, esses dois portas assistidos, intrafísico e extrafísico. E tanto do assédio quanto do auxílio, de algo bom também, né? Então, essa forma de interação, da sinalética, da energia que a gente coloca, a gente tanto auxilia quanto atrapalha, né? Nós sabemos disso, mas essa atenção, né, que a Sandra está trazendo ali, e ela coloca a atenção, a repetição, e a memorização e a repetição. Então, quanto nós estudamos e sabemos, mas quando acontece, é muito fácil de você não ter isso memorizado, ou não ter esse padrão homeostático que a Sandra fala, a gente já achar que é o colega ali, joga aquela energia ruim para ele. Então, pensar, tem o porta assistido extrafísico, às vezes não é ele. Quem está com ele? Então, se nós passarmos a agir assim, nós conseguirmos termos esse padrão, nós vamos jogar menos energia antagônica, né? E também auxiliar mais, né? Então, está acontecendo um evento, ou a pessoa está epicentrando alguma coisa, eu vou auxiliar também, ou eu vou dizer, não, deixa ela, entendeu? Então, nesse sentido também, né, Sandra? Eu só queria trazer isso aqui para o Eduardo Doria.
Perfeito, Nelly. Lembrando também, né, que a gente falou da gente enfrentar, né, o mega acelerador, lembrar que a gente nunca está sozinho, né? Imagina se a gente está num grupo como esse, né? Nós estamos numa equipinha e numa equipex. Lembrando que cada um de nós tem aí um amparador, no mínimo um amparador da função, né? Do que está fazendo, às vezes da Tenex ou do voluntariado, ou quem já conquistou um amparador mais fixo. É uma equipinha forte, né? E uma equipex também. Então, essas forças, né, que a gente tem de união, assim, de, vamos dizer assim, de padrões cosmoéticos, isso realmente é um fator importante, né, Nelly? Eu achei bem interessante. E o que você falou também eu acho bacana, porque às vezes a pessoa sente uma pressão extrafísica e quer endereçar para o outro, né? É muito comum isso, né? Ela sentiu uma. Ah, isso aqui foi fulano. Não, isso aqui é dele. Não, é da pessoa, né? Ela tem que focar nela para ela mudar. Muito bom. Denise?
Então, seguindo essa linha que você falou, Sandra, de mega acelerador, e olhando aquela questão da evitação das bias parapsíquicas, né, que é o item 4 lá da atributologia, eu pensei assim: o quanto que a gente não é mega assediador quando a gente tem preconceito contra algum grupo, né? Então, eu tive assim experiências de ser colocado à prova, né, para reciclar algumas visões distorcidas que eu tinha, por exemplo, dos Estados Unidos. Ah, eu olhava torto para o americano e para os Estados Unidos. Eu tinha um preconceito. Então, eu fiquei morando mais de um ano nos Estados Unidos e aquilo tudo me fez mudar completamente a visão que eu tinha. Então, o quanto você não pode assistir e abrir, né, assim, a possibilidade de você ter outras sinaléticas, porque quando você é contra, né, você está fechando aquele canal, né, e aí eu queria que você comentasse um pouco, assim, a relação do preconceito, das reciclagens intraconscienciais que a gente pode fazer para poder ampliar a sinalética, né.
Bem interessante o que você está falando, Denise, tem a ver com a questão do universalismo, né? E o Rousseau, se você for saber a história dele, né? O professor Valdo falava que um dos fatores que fazia ele fazer esse papel de mega assediador é porque ele era muito defensor de um país, da França. E o fato dele ficar só focado na França, né? Era francófilo, né? Que ele falava. Ele meio que combatia todos os outros, né? Então, assim, olha só que coisa, né? Esse negócio do patriotismo, do nacionalismo, desses exageros, né? Muitas vezes faz a pessoa ter esse papel, né? E por outro lado também, quando tem esse preconceito de um povo todo, né? Pode ser que no passado você tenha tido experiências estranhas ou em outras vidas, foi maltratado, pode ser. Mas isso não justifica, né, que a gente crie um antagonismo, né, com o povo todo, com uma situação toda. A gente deve entender, muitas vezes pesquisar, às vezes você tem um sinal, às vezes tem uma vida passada, às vezes tem alguma coisa ali que você vai acabar entrando no, né, se você quiser aprofundar, como a Nelly falou, né, tem que aprofundar. Se você quiser saber por que que você tinha esse preconceito, de repente você vai mais fundo nisso, né? Então, é um sinal para você ir atrás, né? Eu acho que isso é da mesma forma, né? Eu acho que tem relação, sim. E os preconceitos realmente podem fazer a pessoa ter atitudes antagônicas, né? Isso que é a questão. E isso pode levar a fazer um papel de no mínimo, assediador, né? E aí, qual seria a profilaxia, né? Profilaxia é questionar. É se perguntar, por que que eu tenho isso? O que que esse grupo tá me deixando incomodado, né? Porque muitas vezes a pessoa fala mal do grupo, ou fala mal do país, ou fala mal do outro, mas no fundo tem alguma coisa ali que ele precisa reciclar, ele precisa trabalhar, e aquilo é só a ponta do iceberg, né? Esse sinal tá mostrando para ele não quer enxergar. Ainda é mais fácil ele colocar a culpa no outro, né? Como a Nelly falou, do que focar nele e ver o que que ele precisa realmente reciclar. Então, a sinalética, a inteligência sinalética lógica é também para isso. Quando você vê externamente alguma coisa, né, também que te incomoda, ou que você tem algum fator ali, você voltar para você e ver o que que isso está representando dentro das suas reciclagens, né?
Sandra, a gente está caminhando para o fim da nossa tertulia matinal A Vera está com a mão levantada, de repente, se for uma questão mais rápida, a gente pode responder. E aí, pedir para você já trazer as considerações finais, já trazer o fechamento para a gente finalizar a nossa assistência de hoje. E também, se, né, se alguma participante ou alguém quiser trazer também do evento que vocês estão trazendo, né, para a gente compartilhar com quem está em casa, tiveram algumas perguntas de se vai ser online, como participar. Então, se vocês puderem trazer um esclarecimento nesse sentido também, acho que vai ser bem assistencial.
Muito bom. Vera, você quer fazer pergunta?
Então, eu não sei se vai ser possível, né, com o tempo que a gente tem, mas assim, eu queria só saber, Sandra, se você pensa que a sinalética, ela pode passar de uma vida para outra, tá? E ela pode se tornar, ao invés de uma sinalética, uma inteligência, ao modo dessas que você colocou no paper, uma inteligência evolutiva, parapsíquica, interassistencial, e não ser mais vista como sinalética. Você acha que isso é possível?
Olha, parece que é, sim, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem estudando, inclusive até numa tertúlia matinal anterior, eu apresentei a paragênese da autossinalética, né? E parece que tem alguns fatores que fazem com que ela passe de uma vida para outra, inclusive até através de microtraumas ou macrotraumas somáticos, isso pode acontecer. E também do ponto de vista interassistencial, quando ela fica fixada, como por exemplo as sinaléticas da TENEPS, né? Que você também fixou, só que do ponto de vista positivo. Então, imagina uma pessoa fazendo TENEPS durante 20, 30 anos, aqueles sinais ficaram fixados na holomemória. Quando vai para a holomemória, ele atinge a paragenética. Atingiu a paragenética, ele foi para outra vida. Então, acho que com essa observação, é um argumento, né, que a gente tenha. E que ele vai se tornar uma inteligência evolutiva, né? Ele passa a ser, além de ser um sinal, uma sinalética, uma inteligência sinalético-lógica, ele passa a ser uma inteligência evolutiva do ponto de vista que a pessoa já sabe daquilo, né? Ela já tem uma percepção, é o chamado mega sinal, né? Que ela tem da condição assim indiscutível, né? De que ela está realmente percebendo as consciências extrafísicas. Ela sabe a qualidade das consciências, se são amparadores, se são assediadores, se são assistíveis. Sabe também identificar os parafenômenos. Então, uma única, isso é uma definição que o professor Valuná, né, de mega sinalética, ou mega sinal, um único grupo, né, assim, de manifestação energética que você tenha, que você detecta na hora tudo isso, né? Então, isso é uma conquista, né, que a pessoa pode ter, mas ela vai galgando pelas repetições, né? Eu acho que é isso que a gente está trazendo aqui. E aí eu queria, então, vou colocar aqui também para vocês um material, né, que a gente traz aqui que a gente queria compartilhar com vocês. Esse daqui que é o. Desculpa, aqui. Aqui tem os vocês. Esse aqui é o Colégio Visível da Sinaleticologia. A gente convida quem tiver interesse em conhecer mais. Tem o nosso site, que é sinaleticologia.org. Ali tem as nossas informações. E tem também agora, né, que a gente gostaria de convidar vocês, que é a Oficina de Comunicação Interveicular. Então, a chamada aqui, né, é bem nesse sentido. Você consegue identificar quando está fora do eixo de equilíbrio energético? Nessas são as professoras, né? Eu, a professora Clara, que está aqui, a professora Luana, que é do colégio, todas somos do Colégio Visível, a professora Milces e a professora Vera, a Cassiele está na equipe também de proposição da oficina e da monitoria. E aqui nós vamos ter o quê? No dia 23, das 11 às 12h30, nós vamos ter duas aulas: mapeamento da sinalética do padrão homeostático de referência, a gestão da saúde a partir da sinalética homeostática. E no dia 30, nós vamos ter as outras duas, o equilíbrio da conexão dos pensamentos, sentimentos e energias e a autossensibilidade da lucidez. Durante a semana, então, é uma oficina que começa dia 23 e termina dia 30. Nessa oficina, ela vai ser feito, a pessoa faz a inscrição, ela passa a receber os materiais, né, que é a apostila de participação, e também os questionários para ela responder, de formulários para o perfil parapsíquico, e as orientações, porque nessa semana nós vamos fazer um exercício prático, cada um na sua casa, de levantar, né, fazer um mapeamento da sinalética do padrão homeostático de referência. Então, nós vamos dar várias indicações e a pessoa também tem as próprias, né, de como chegar ao padrão homeostático, medir, né, assim, fazer uma análise, o um registro dos detalhes de como que é aquele padrão, anotações desses sinais energéticos e parapsíquicos desse padrão homeostático. E também ela vai identificar o que faz ela chegar nesse padrão e o que faz ela sair desse padrão e como que ela retorna nesse padrão. E aí no dia 30 a gente vai ter um debate, né, além das aulas, para ela poder também compartilhar com a gente e também passar as experiências, né? Se alguma de nós aqui quiser falar mais, eu queria dar muitas graças em primeiro lugar, né? E é isso, né? Se todos tiverem, se tiver tudo ok, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vocês estavam vendo o compartilhamento? Ou eu estava? Então,
Sim,
deixa eu
Sandra.
tirar o
Eu só
compartilhamento.
queria
Eu não estou
reforçar
conseguindo
aqui o
tirar
convite.
aqui, agora eu consegui.
Vou reforçar o convite da Sandra e dizer que está muito interessante essa parceria. Nós percebemos que a oficina já começou e que as pessoas podem fazer a compra dessa oficina na loja da Mega Store da Conscienciologia. E é bem interessante essa dinâmica diferente de ela ter as orientações uma semana toda de acompanhamento, né? E depois mais no então, dia 23 e depois no dia 30 o final. Então, aproveitem e nós já percebemos que essa oficina já começou. Então, quanto antes se inscreverem, sabem que já começa a participar e a trabalhar sua autopesquisa.
A professora Sandra, o nosso agradecimento por mais essa tertúlia de grande profundidade pesquisística, ela que está sempre aqui trazendo mais pesquisas e nosso agradecimento por essa parceria também aqui com a gente da Tertúlia Matinal. Queria agradecer também as participantes aqui, né, da nossa sala online, a Denise, a Vera, a Clari, a Nerli e a Cassiele. Agradecer também o pessoal que acompanhou aí no chat, que mandou perguntas, que colaboram muito para o engrandecimento da nossa conversa por aqui. E hoje nós tivemos 616 acessos e agradecemos a participação de todos e nos vemos num próximo domingo, numa próxima tertúlia matinal.
Eu queria agradecer também, Carol, a sua mediação e agradecer às debatedoras, os teletertulianos e os amparadores. Até a próxima.
Até a próxima.